The Sleep Outfitters Memorial Day Sale is on, and you can save up to $1,500 store-wide. For a limited time, save up to $500 on adjustable sets from Tempur-Pedic and Sealy. Or get a purple king mattress for the price of a queen. Plus, enjoy free next-day delivery and setup. And our exclusive lifetime price guarantee means you always get the best deal. Don't miss the Sleep Outfitters Memorial Day Sale, going on now. Save up to $1,500 store-wide. Only at Sleep Outfitters.
Pedro é um podcast da Rádio Comercial e um videocast do jornal A Bola. Agora deu-nos para isto, agora são duas edições por semana por causa das competições europeias. Esta é a primeira dose que servimos depois de uma jornada em que muita gente olhou para o jogo do Futebol Clube do Porto no Estoril na expectativa de ver se ia acontecer Arsenal. Ou seja, se a equipa que lidera o campeonato há tanto tempo esperava pelo fim para começar a escorregar, tendo em conta que tinha escorregado com o Famalicão. Não foi isso que aconteceu e o Porto mostrou um arsenal de argumentos para ganhar, se calhar até com números inesperados, no campo do Estoril, onde o Porto tradicionalmente tem dificuldades. Pedro Henriques, isto está entregue? Agora é que o homem das faixas vai poder acabar de cozer as faixas de campeões para o Foco do Porto?
Eu estou convencido que sim, porque acho que ele já tratou da tendinite, ter ficado com a mão assim durante muito tempo. Havia essa expectativa em relação ao Estoril por aquilo que o Estoril tinha feito no Dragão. Só que nem o Porto foi o Porto do Dragão, nem o Estoril foi o Estoril que complicou muito a vida ao Porto nesse jogo da primeira volta. Portanto, o Porto deu uma lição de futebol e a diferença foi gigante, não na posse de bola, mas o Porto entrou a acelerar para cima do Estoril e fez 3, podia ter feito 6. Foi uma exibição de grande, uma demonstração de grande capacidade do Porto. Já tinha feito isso anteriormente, não no jogo do Famalicão quando veio da seleção, mas volta a ser um Porto forte e não há nenhuma razão, quer dizer, quase que não existem razões para suspeitar que o Porto vai quebrar. O Porto vai ter agora um jogo com o Nottingham, mas a receita vai ser a mesma. À partida saem 7 ou 8 e entram outros 8, e depois voltará para ver, não vou dizer para assistir de cadeirinha, mas ainda com essa possibilidade de ver Benfica e Sporting, ou Sporting e Benfica, perderem pontos, os dois, ou pelo menos um deles. E portanto acho que demorou, mas acho que agora é que foi.
Barbosa, também achas que isto está entregue?
Cada vez mais perto. Matematicamente ainda não, mas estou um bocadinho com o Pedro. Naturalmente, muito dificilmente fugirá ao Porto. Olhas para o que faltam dos 5 jogos, no caso do Sporting são 6, mas para os 5 jogos que faltam, e em teoria, o calendário até ao fim parece mais acessível para o Porto. Não quer dizer que aqui ou que lá não surja alguma dificuldade, mas... enfim, não estou a ver, sinceramente, a acontecer. E, portanto, à medida que as jornadas vão passando, as coisas tornam-se mais fáceis, naturalmente. E este Porto foi... se alguém estava à espera de algo diferente no jogo com o Estoril, ou um arsenal da vida, como tu iniciaste aqui o podcast, isso não aconteceu. Desde o início a marcar presença, é um Porto com 7 alterações, na linha do que tem vindo a fazer nas últimas semanas, troca 7 ou 8 e vai gerindo, e vai ganhando, e vai mantendo a equipa sempre na luta pelas competições, e eu acho que isto foi o que aconteceu. Acho que Froholt é uma máquina, está outra vez uma máquina, o miúdo faz golo, além de correr muito e de estar sempre em jogo, faz golo. E acho que Gabri Veiga dá aquela classe, honestamente, acho que é bom jogador, e dá aquela classe à equipa do Porto. Portanto, apesar de não ter avançados que marquem golos, os médios e os outros fazem golos. E o Porto vai ganhando. Ganhou claramente com facilidade, por força da sua entrada forte e agressiva. Como disse o Pedro, podia ter sido mais que 3. Acho que foi uma vitória justíssima de quem lidera esta liga.
Pedro, deixa-me só dizer, falar desta questão do, é verdade, o Porto perdeu os dois pontas de lança muito cedo, perdeu o Young, os melhores, e o Samu. Eu hoje estive a ver com o Goal Point, porque falei sobre isso à tarde, que era o Porto é a equipa que é mais eficaz na finalização. O Sporting é a equipa que cria mais ocasiões de golo, o Sporting cria 3.4 por jogo, o Porto 2.6. Mas quando passas para a eficácia, na concretização dessas oportunidades, o Porto tem quase 50% das oportunidades, tem 47%, o Benfica tem 41% e o Sporting só 39% de eficácia. Portanto, o Porto, mesmo sem os seus goleadores, é a equipa mais eficaz na concretização das oportunidades flagrantes de golo. E isto é estatístico, não me cheira, é mesmo verdade.
Sim, o que é que vos impressionou mais, sobretudo tendo em conta que o Porto vinha de não de um, mas de dois empates, com o Famalicão e com o Nottingham Forest, e, sei lá, podia pensar-se que a equipa apareceria com algum tipo de tensão, algum tipo de intranquilidade, mas não se viu nada disso. A equipa, eu arrisco dizer, este é o Porto titular, digamos
sim,
assim.
Sim, sim.
Este é o Porto na máxima força, ao contrário do que acontece na Liga Europa, ou aconteceu até agora. Não sei se agora, com o campeonato tão bem encaminhado, e depois de, como o Pedro Henrique estava a dizer, depois de pelo menos um dos dois que vem atrás vai perder pontos, e portanto isto, não sei até que ponto é que, a partir daqui, se o Porto continuar na Liga Europa, vai continuar com esta alternância de jornada nacional para a competição europeia. Mas para já o que se sente é que este é o Porto titular. Mas impressionou-me a confiança. Não senti em momento nenhum que essa confiança tivesse sido abalada pelo empate com o Famalicão, que houvesse alguma intranquilidade de todo. Foi uma equipa muito tranquila e eu acho que isso pode ter surpreendido também o próprio Estoril.
Estranharia, sinceramente. Eu acho que não surpreendeu o Estoril. Eu acho que provavelmente surpreendeu quem estava à espera de dois resultados negativos, viesse uma equipa intranquila, e isso não aconteceu. Eu acho que o Porto foi o Porto, aquele Porto que temos visto ao longo da grande maioria dos jogos, que é entrar forte
agressivo. E aquela pressão alta deles, o Estoril não respirava sequer, não conseguia.
E eu acho que isso são ótimos indicadores, e quando marcas cedo, neste caso aos 14 minutos, tranquiliza-te. E depois as coisas foram acontecendo naturalmente, porque a equipa continuava a pressionar, continuava a ter bola, continuava a ganhar segundas bolas, continuava a criar situações de golo, e depois vem outro segundo golo na primeira parte e o jogo está entregue e está encerrado. Eu acho que tem muito a ver com não deixar o jogo correr. Esta entrada forte, agressiva, pressionante, e o golo surgir logo, dá toda a tranquilidade. Mas pareceu-me sempre uma equipa consciente do que tinha que fazer e nada intranquila.
Eu acho que não correu bem o jogo ao Estoril em termos estratégicos. Aquela forma como o Estoril, até porque o Guitano não estava a jogar, portanto estava no banco, o Cátaro diz que ele não estava em grandes condições, mas o que o Estoril fez no Dragão era, acho que jogou o Marques na altura, jogava na frente, e o Begraoui, que era o outro ponta de lança, que é um bicho, era o Begraoui que fechava o lateral esquerdo do Porto, E o Guitano descansava por dentro, ou seja, o Guitano, para não se desgastar tanto sem bola, ficava ali a tomar conta do médio defensivo. O Porto reventou com isso, porque o Zaidu apareceu sempre sozinho. O Porto arrastava essa marcação mais para dentro, e tu vês no início do jogo o Zaidu parecia que estava naqueles aeroportos, tem aquela passadeira rolante. Tu vais a andar naquilo, parece que vais a gelo, vais a acelerar. E o Estoril nunca se conseguiu aguentar, e daí o Cátaro depois veio dizer, se calhar mandava os guarda-redes para o chão, para quebrar, para corrigir aquilo. O Estoril não conseguia, andamento, é como estás a tentar corrigir a trajetória em andamento. Ingenuidade, seriedade, não sei, mas a verdade é que o Porto passeou, deslizou por aquele lado. O Gabri também é muito inteligente e agressivo, aí o Porto, já viste a quantidade de gols que o Porto faz desta maneira, que é, eu acho que já fez com o Nottingham, não sei se tinha feito com o Schubarda, que é, há o cruzamento ou o remate e o lance é sempre fechado, quer de um lado, quer do outro, pelo extremo do lado contrário. E o Frault fez golo, o PP também já tinha feito golo. Isto é uma questão...
Os cruzamentos são difíceis.
E há sempre alguém a fechar do lado contrário. Hoje em dia não há muitas equipas em que o extremo do lado contrário fecha o segundo posto, porque a história vê, joga por dentro, joga a bola no pé... E é uma zona...
Mas isso é o básico, não é, Pedro? Isso é o básico.
É a antiga, não é? Mas...
Não é o básico.
Pois, mas o básico passou para a secundária.
Se jogas com o extremo, tens que aparecer no segundo posto quando a bola vem do outro lado. Isso é o normal, é o básico. É o básico, aprendes quando és miúdo.
Eu sei.
Mas eu acho que aqui não há demérito do Estoril, honestamente. Eu acho que há mérito do Porto.
Sim, mas são as duas coisas.
Também acho. É uma exibição de quem quer ser campeão, não há dúvida nenhuma. Chegou, impôs o seu jogo, e não está ali para terminar.
Acho que é por aí.
Falámos aqui dos extremos a aparecerem. Quem viu o PP na época passada...
Era da fita.
E quem o vê...
Era da fita.
Este ano. É impressionante, ele chegou a ser muito contestado e tudo, mas de facto é um jogador com muita qualidade e é um jogador que faz várias posições, é um jogador que empresta sempre rendimento. E depois queria fazer outro destaque aqui, não sei se isso chamou-me a atenção, que é, nós temos elogiado aqui o Piatuszewski, e acho que justamente, o miúdo tem 17 anos e entrou muito bem na equipa, mas pareceu-me claramente que Farioli percebeu que ele, depois de ter visto o cartão amarelo, ele estava a ferver. E o Farioli disse, bom, deixa-me tirá-lo. Eu estive aqui a ver, foram 8 minutos entre o cartão amarelo e ele saiu.
Não, porque ele podia ter visto o segundo, Pedro.
Podia ter visto o segundo, ele arriscou imenso, podia ter visto o segundo, e o Farioli pensou, peraí, que este rapaz ainda tem alguma coisa que aprender. Achei curioso isso, e isso mostra também, acho que essa é uma característica, enfim, deve ser de todos os treinadores, mas o Farioli, não quer dizer que haja treinadores que não estão tão ligados ao jogo, mas o Farioli está sempre muito ligado a todos os aspectos do jogo, uhum. Parece-me que está sempre muito on, está sempre, nunca está fora dela. E eu não sei até que ponto é que ele, depois do empate com o Famalicão, também não apareceram na cabeça dele os fantasmas do que lhe aconteceu com o Ajax. E eu acho que eu gostava de ter visto a maneira como este jogo foi preparado pelo Farioli junto dos jogadores, mais do que o aspecto tático, como é que ele pôs na cabeça dos jogadores aquilo que depois nós vimos em campo, a equipa a saber muito bem o que queria fazer, mas do ponto de vista anímico muito equilibrada, muito confiante. Achei que foi uma a campeão, é um jogo de uma equipa que quer ser campeã. Pergunto-vos agora, fazendo a ponte para o jogo que aí vem, se, até que ponto é que vocês acham possível essa outra dobradinha, que é, uma vez o campeonato tão bem encaminhado, o Porto se calhar olhar para a segunda mão do jogo com o Nottingham de outra maneira?
Eu acho que...
Deixa-me só dar uma nota aqui que me parece importante, transportante para o jogo do Estoril. O jogo com o Nottingham foi bom. O resultado
não foi assim tão bom, mas o jogo já foi melhor do que foi com o Famalicão.
Não, claramente, merecia ter ganho o jogo. O que eu digo eu acho que esse jogo põe a equipa outra vez animicamente cá para cima, percebes? Acho
sim,
eu.
Criaram se muito mais. Vais...
Exatamente. O resultado é o mesmo, é o empate, mas aquilo que tu jogaste, não é? Justificava outro resultado. E eu acho que essa
confiança... Mas às vezes os resultados têm um peso tão grande, percebo o que tu dizes, mas achei que o resultado
eu acho que era
podia
pior,
ter demoralizado.
Eu acho que era pior, honestamente, e poderíamos ter, se calhar estar aqui a falar de outro resultado ou de outra situação, se o jogo contra o Nottingham fosse um jogo pobrezinho, fraco. Não, não foi nada disso.
Ou não houvesse jogo, se jogar Famalicão, Estoril, sem jogo a meio.
Por exemplo, exatamente. Mas como o jogo dá-te outra força, apesar do resultado ser um igual, mas dá-te outra... O jogo teve outra dinâmica, teve oportunidades de golo, acho que o Porto podia perfeitamente ter saído vencedor, isso não aconteceu. Transpondo já para o jogo e respondendo já à tua questão, Ribeiro, eu acho que Farioli não vai mudar aquilo que tem mudado, acho eu, as 7, 8, 6, vai andar por aí alterações, e eu acho que o Porto vai jogar da mesma forma como tem jogado, sempre muito bem presente o que é que pretende, com outros intervenientes, mas sempre na linha daquilo que nos tem apresentado. E acho que não vai ser fácil, obviamente não vai ser nada fácil, mas eu acredito que o Porto pode passar.
Também acreditas, Pedro?
Eu acho que ele ainda não vai fazer isso, porque com o Nottingham não dá. Agora,
isso que...
a questão de mudar a gestão da equipa, não sei se era essa a ideia.
Não, eu estou... Eu acho que ele não vai fazer.
Ainda.
Eu acho que ele vai manter a rotação.
Mas imagina, eu imagino que agora no próximo fim de semana, se o Porto ganhar ao Tondela e o jogo em Alvalade não der vitória do Sporting, que se der vitória do Benfica ou empate, a partir daí há menos um jogo, e a partir daí eu não sei se ele para a taça com o Sporting já vai fazer essa gestão, percebes, Pedro? Ou na próxima eliminatória da Liga Europa, eu sei lá, o Porto.
Ou na outra eliminatória, exato.
Aí eu acho que as coisas já podem já estar mais encaminhadas, e eu não sei se ele vai fazer as 7, se vai fazer só 3,5. Vamos ver.
Eu acho que ele não faz gestão contra o Sporting.
Não, achas que não? Joga no fim de semana com o Tondela e a seguir joga com os mesmos? Não, gestão não é esta?
Então faz gestão com o Tondela.
Não direi com os mesmos. Estou a falar da rotação que tem feito nas últimas semanas entre Liga Europa e Liga. Não, acho que não vai fazer. Acho. Mas isto é a minha opinião.
Quem é que vocês veem entrar agora em Nottingham?
Eu acho que é os que não jogaram, sim. O Rosário, o Borja de início.
Fofana,
William.
É possível.
Não sei se está no,
no... Fofana, Mofi.
Sim, eu acho que é mais ou menos que chegaram à primeira mão, por aí, será essa, essa gestão, não sei se o Tiago Silva jogará, o Petr Zevski não pode, não está inscrito.
Portanto... Eu acho que o Fraolo vai jogar.
Ah, pois.
Eu acho.
Ah, sim.
Sim. É para fazer uma diferença grande, sim, esse rapaz.
Pá, acho que sim. Grande aquisição. Acho que, não sei quem é que o descobriu.
Eu sei.
Grande aquisição.
Eu sei, mas mesmo não posso grande dizer.
É mesmo grande aquisição. Pá. É mesmo grande aquisição.
É uma aquisição, não sei se não é a figura do campeonato. Mas cá estaremos depois no,
para já,
no final,
para mim, para já é isso. O grande destaque do campeonato. É, o homem é o rapaz, o homem é uma máquina de jogar futebol.
É uma máquina.
Com bola, sem bola.
Nottingham Forest, Porto, se me perguntarem, eu acho que o Porto vai enganá-los. Vai enganar o Vítor Pereira. Eu acho que o Porto vai passar.
Também eu estou à espera que o Nottingham empatou, portanto as coisas continuam sofridas lá em cima. Vai jogar com aquele sistema que torna a equipa um bocadinho esquisita. O Vítor, isto é como jogarem de mãos dadas, são muitos ali atrás para estarem mais próximos, para não correrem muito. E acho que ele vai jogar da mesma maneira, espero eu, do mesmo sistema. E acho que o Porto do Dragão podia ter talvez resolvido o Porto em 5, 6 oportunidades para fazer golo. Porque é aquele chouriço do gol do Martim, pronto, que acontece, mas o Porto é melhor. É melhor que esta versão Liga Europa do Nottingham, porque a outra equipa do Nottingham é mais forte, por jogar 4-4-2 ou 4-3-3 deles, eu acho que é uma equipa mais forte nesse sentido. Neste sistema acho que não beneficia muito, mas percebo as limitações que o Vítor sente, e isso pode ser bom para o Porto. Portanto, o Porto vai estar fresco, porque acredito que vai usar a mesma estratégia, as sete trocas ou oito são jogadores que não vão estar sobrecarregados, e o Porto tem grandes condições. O ambiente é que acho que vai puxar muito a equipa do Nottingham para cima, o ambiente do jogo em casa vai fazer subir a equipa um nível, uma exigência, uma ambição. A equipa vai ter que ter uma ambição diferente, mas isso também pode abrir mais espaço para o Porto, que em saídas rápidas é uma equipa, tal como ontem no Estoril. Não sei se o vento estava a superar de costas, eles embalavam, parecia que iam a descer.
Mas há aqui outro aspecto que me parece importante e que o Vítor Pereira referiu também na antevisão e no jogo, que é a luta que ele está na Premier League. E isso faz com que ele... Esse é o primeiro grande objetivo. Eu diria que é o único. A Liga Europa é o bónus. Uhum. E portanto, estás ali tão tremido, estava aqui a olhar para os jogos. Depois do Porto, recebes Burnley, vais a Sunderland, vais a Chelsea, recebes o Newcastle, vais ao Man United e terminas com o Bournemouth. Portanto, pá, e estás ali com 3 pontos de diferença do Tottenham, que é o antepenúltimo. É muito, muito perto, e portanto eu acho que o foco dele, independentemente de querer ganhar, obviamente, acho que está mais noutra, está claramente na Premier League. E por isso vai
fazer. Falaste do Tottenham, e eu vou usar uma expressão do Pedro que disse em relação ao Nottingham, por ser lá tão no norte, que aquilo lá em cima está muito sofrido. Entremos na fase de pressão de Arteta e seus muchachos.
Ele está duro.
Amigos, se me perguntarem, é que ele vai dar City. Amigos, isto vai dar City.
O Pedro, nem o feijãozinho.
A maneira, lá está, de facto o aspecto mental do jogo é, bastava olhar até para a linguagem corporal dos jogadores quando o jogo começou, eles estão aflitos com a perspectiva de uma vez mais, mas desta vez ainda com mais estrondo, porque tiveram uma vantagem inédita, perderem o campeonato. Falo do Arsenal, que vai receber o Sporting. Falámos aqui da rotação de Farioli, mas o Rui Borges também fez a sua rotação.
É uma micro.
Mudou os centrais. Voltaram o Yulman e Daniel Bragança foi titular, e portanto, o que é que vocês acham que vai acontecer, sendo que, vou pegar naquilo que disse há bocadinho em relação ao Porto, eu cada vez mais acho que o Sporting pode enganá-los e pode conseguir esse feito de ultrapassar um Arsenal que está em crise existencial, perdeu com o Bournemouth em casa 2-1, vê aquela coisa que aparece no espelho retrovisor, não é? As coisas podem parecer maiores do que são. Não é a mensagem que claro. Aumenta, não é? Mas no caso da Liga Inglesa, pá, o Arteta olha e vê o Guardiola, mas o Guardiola está mesmo ali, já está muito, muito perto.
Com o bafo aqui.
E eu acho que isso condiciona a maneira como a equipa está a respirar nesta altura, e o Sporting pode beneficiar disso. Pedro Henriques, vou começar por ti. O Sporting vai enganá-los?
Eu espero que sim. Agora, olhando também para... para a análise dos Geraldes, onde é que está o Ourinho.
Pá, muito gira aquela análise dos Geraldes, vou dizer.
Sim, mas
interessante
eu acho que pode ter a ver com o facto de jogar com quatro centrais. As referências de marcação que um lateral tem a jogar na posição e um central quando chega para ali, e portanto, as referências...
Sim, mas o Ben White joga ali já há muito, muito tempo.
Sim, mas do outro lado, lembra-se daquele passe que parecia que tinha falhado, sim, o Diomandé, logo que isola o Maxi. Nesse espaço gigante, o Sporting também sofreu um golo assim, mas tentar encontrar uma lógica. Mas eles não se expõem tantas vezes, o Sporting não conseguiu explorar isso muitas vezes. Eu acredito que se fisicamente o Sporting estiver em ótimas condições, não sei se está ou não, portanto, a partir de jogar ao Morita com o Yulman, e voltarão os centrais, o Inácio Diomandé e o Fre... não sei se há castigados ou não, a questão do Fresneda, e depois na frente não há muito a escolher. O Pedro Gonçalves continua, parece-me a mim, abaixo daquilo que o Sporting precisava naquela posição, mas eu não vejo outro jogador que possa jogar ali, a não ser que o quê, mas o Kenda não sei se... Não sei se estará em condições já para começar de início, porque eu volto a insistir nisto e não é nada contra o Pedro, mas ele ainda agora, neste jogo na Amadora, não é muito curto em relação aos outros todos. É curto e com o Arsenal vai ser preciso muito de todos, como aconteceu com o Bodø/Glimt. Eu não sei se isso é repetível, até porque o jogo é fora, não é em casa, mas aquele tipo de intensidade e de saídas rápidas, o Sporting precisa de velocidade para poder rapidamente, isso aconteceu com o Arsenal em casa, o Sporting muitas vezes não conseguiu contra-atacar porque tem que ter muita gente atrás, e depois são poucos os que conseguem chegar à frente a tempo. Portanto, eu estou convencido que é possível, porque o jogo está empatado e este Arsenal é muito forte nas bolas paradas, e em casa, e com o estádio a cair em cima, não sei se o árbitro vai ter essa capacidade. Eles em Alvalade, aquele lance que o árbitro não marcou falta, mas a partir do VAR anularia, que o Gabriel salta para cima do Rui Silva, um dos lances perigosos que a bola bate na barra, alguma coisa assim. Portanto, tirando as bolas paradas, eles têm de facto muita qualidade, mas não são, ou não foram uma equipa que jogasse mais do que o Sporting, que tem muita bola, conseguem ter a bola que o Sporting juntou atrás. Não sei se o Sporting em alguns momentos a jogar fora consegue pressionar alto com mais qualidade. É uma questão que temos que verificar.
Que Sporting em Londres, Pedro Barbosa?
Olha, eu disse a semana passada e continuo a acreditar cada vez mais, não pelo que o Sporting apresentou na Amadora, mas sim, pelo que tem apresentado e também por aquilo que temos falado, é que este Arsenal está cada vez pior, não é? E portanto, eu acho que o Sporting vai apresentar uma equipa intranquila, vai encontrar uma equipa, se já estava intranquila, está ainda mais. Os últimos quatro jogos ganhou em Alvalade sem saber ler nem escrever. Os outros três perdeu. E isto condiciona muito a equipa e o estado de espírito da equipa. Eu não acho que eles estejam bem, acho que o Sporting tem uma oportunidade de ouro, sinceramente, para poder lá chegar e pelo menos empatar, pelo menos eliminatório, e depois ir atrás daquilo que é a passagem à outra fase. Mas terá que ser um Sporting diferente. Vai haver alterações, ele neste jogo fez 5 alterações, o Rui Borges, e gerindo. Estou um bocadinho como o Pedro Henrique, acho que o Pote está a dar pouco, já o tinha dito outra vez, está claramente abaixo dos jogadores da frente.
Mas acredita-se que pode sair do 11?
Eu acho que houve duas coisas boas deste jogo da Amadora. A vitória, porque mesmo jogando mal, ganhando é sempre bom, e o regresso de Kenda. Eu não faço ideia se ele está bem fisicamente ou menos bem, eu colocava Kenda. Se bem que Rui Borges, já quando Kenda estava, nunca foi... Houve uma altura que ele até nem era opção.
Mas ou trocou. Houve uma altura que era o Kenda e o Génio estava fora.
Sim. Mas ele depois, muitas das vezes, ele não jogava com Kenda. Mas eu jogava com Kenda. Pá.
À esquerda?
Se calhar deixa... À esquerda ou à direita, é indiferente. O Kenda joga muito, pá.
Ah, mas tu jogavas com... Yulman e Morita, e jogavas de um lado Génio e do outro Kenda, com Trincão e Soares à frente.
Sim, sim. Eu a semana passada falei até da possibilidade de jogar o meio-campo a 3, lembram-se?
Daniel, exato, ia falar de Daniel Bragança, que marcou aliás o gol.
Eu falei no meio-campo a 3, mas a verdade é que o Rui Borges nunca faz isto, não me lembro se... Não é uma, não, ele gosta muito do seu modelo... aquilo podem mudar os jogadores, mas não muda aquilo que é a ideia. Não sei até que ponto, eu tinha falado isso a semana passada, jogar com uma linha de três no meio, no fundo para igualar aqueles, os jogadores que ele tem no meio, pode ser uma opção. E com isso saía Pote, não é? Não jogando Pote e querendo manter a mesma linha, acho que pode ser uma opção, acho eu, sinceramente, que anda. Ah, e depois o jogo é muito tempo e Pote pode entrar, porque é de todos aquele que está mais abaixo. Vai haver naturalmente alguma dúvida ali na lateral direita, se vai ser Fresneda, ou porque ele também não me parece estar muito bem, se é Vagianides ou se é o próprio Quaresma, não sei. Mas eu acho que a equipa, honestamente, tu tens o Sporting confiante e tens do outro lado uma equipa que desconfia de si. É a sensação que eu tenho. E isto o Sporting tem que aproveitar. Tem que aproveitar, porque é uma oportunidade de ouro, sinceramente.
Sim, é uma oportunidade para chegar tão longe na Champions, não acontece muitas vezes para as equipas portuguesas e, neste caso, para o Sporting. Pedro Henrique, tu acreditas neste atrevimento de que o Pedro Barbosa fala, de Jânio de um lado, Kenda do outro, e achas isso possível?
Acredito, porque no fundo não é bem um atrevimento, porque o Kenda defende melhor do que o Pedro no corredor. O Kenda fazia no sistema do Amorim, fazia à direita quando o Jânio não jogava. Portanto, acho que o Kenda até tem mais esse compromisso que o Pedro. Eu não sei se tem saúde, mas o Pedro também não está assim com tanta saúde em termos físicos e de princípio, não é muito dele andar atrás do fechar os laterais. E fazer muitas entreajudas com o lateral do seu lado. Não é o jogo dele. O jogo dele é o jogo com bola, posicionamento e definir bem. Como ele não está muito bem fisicamente, não tem definido tão bem, perde mais vezes a bola, não ganha tantos duelos, então não consegue ser tão decisivo, tem mais azar nos lances. Normalmente executa de forma perfeita, não tem acontecido com tanta regularidade. No fundo, seriam dois índios. Agora, eles rendem os dois melhor sobre a
São
direita.
índios com compromisso,
Exatamente,
Pedro. São
com
índios com
compromisso.
compromisso.
São índios, mas com mentalidade de cowboy.
Quantas vezes o Catamo é o quinto elemento
É
da linha de
sempre ele,
cinco,
quando ele junta assim, que é sempre o gênio.
não é? Não é que ele defenda muito bem,
Mas está lá.
mas ele vai para aquela posição porque o Fresneda vem para dentro. Portanto, eu acho que são índios com compromisso e, portanto, acho que o Sporting tem que ser uma verdadeira equipa, como tem sido, mas cada vez com entreajuda, porque eles têm muitos bons jogadores, não
Sim.
é? A
Mas
qualidade ali
Daniel
é.
Bragança não entra na vossa equação?
O Rui não muda de sistema. O Rui naquela posição, e já no Moreirense tinha o Alanzinho, que é o 10, é como o Trincão, o Trincão um bocadinho melhor. Mas é sempre aquilo, é o segundo homem que anda ali a funcionar. Só se o Bragança jogasse no lugar do Trincão, e o Trincão, só que o Trincão, quando encosta à esquerda, esquece. É metade do jogador que é no meio e na direita. O Gene também, e era ser, mas eu não acredito, podia ser o Gene. Se o Sporting tivesse ganho 1-0, podia ser o Bragança no lugar do Trincão, e podia ser o Gene à esquerda e o Trincão à direita. Para ficar o terceiro médio, porque o Rui joga sempre com os médios assim lado a lado, divide o campo ao meio. O Yulman faz deste lado, o Morita faz deste lado. E ele de repente não ia jogar com o meio campo a três, com o Yulman atrás, Morita e
Eu acho que houve uma vez que jogou com o meio campo a 3, já não sei, acho que foi num jogo fora. Eu acho que é possível, tinha dito a semana passada, eu só falei porque eu acho que o Pote tem que, de alguma forma, se calhar, a entrar 20 minutos,
Sim,
mas se
é
calhar
isso.
pode dar outra coisa. E depois a ideia é mudar. O que é que tu ganhas? Ganhas mais com alguém num 4-4-2, né? Naquele 4-4-1, com um sobre a esquerda, ou se calhar meter o Bragança, que está confiante, que está bem, e que pode fazer, juntamente com Morita e Ullmann, ganhar aquela zona central do meio-campo. Pá, Trincão, ser um atrás do Soares e um meia-esquerda, porque traz sempre o Bragança também para fechar ali o corredor.
Então, mas mete-se o
Acho que pode
Bragança
ser
no
uma.
lugar do Pedro Gonçalves, mais para a esquerda, aberto?
Pode ser. Não, faz ali a meia-esquerda.
Ok.
Pode ser ali. Ou ser o 10, ser ali o vértice da ligação com Yulman e Morita. Enfim, eu acho que ele joga bem em qualquer das posições. É mais um bocadinho tem a ver com a estratégia que o Rui definir para o jogo, sinceramente. Se ele entender que, pá, esta é a forma que temos jogado e não vou mexer naquilo que é o desenho tático, não é? Vou só encontrar, ou mantenho Pote, ou encontro alguém para substituir Pote. Ou mexo, e digo, olha, atenção, se calhar faz sentido colocar aqui o Bragança. Não faço ideia. Não sei o que é que vai na cabeça dele e qual é a estratégia que tem para o jogo. Que o Pedro usou ali uma palavra que me parece que o Sporting tem que ter, que é atrevimento. O Sporting tem que ser atrevido, tem que ser determinado. Não há outra forma para poderes lá chegar. Se deixares o jogo correr, acho que isso beneficia o Arsenal.
Acham, enfim, a dupla de centrais será aquela que foi suplente na Amadora, em princípio, não é? Diomande e Gonçalo Inácio. Acham, se, e pode perfeitamente acontecer, se o Arsenal marca cedo, que Sporting é que vamos ter? Que capacidade de reação é que vamos ter com o estádio todo a ajudar? Se vocês sentem que a equipa tem essa maturidade e essa serenidade para estar capaz de reagir a um 0-2 a dada altura da eliminatória, ou se isso é fatal?
Pode ser fatal, eu não sei se o Sporting depois tem frescura física, porque o que se nota no Sporting é um desgaste tremendo físico e também mental, algumas vezes já não nestes jogos, meio da semana, fim de semana, meio da semana, fim de semana, o jogo na Amadora foi assim, não sei se também se por causa do vento, muito vento, mas era um jogo um bocado pasteloso ou pastoso por parte do Sporting, e eu não sei se o Sporting tem, eu acho que tem, porque o Sporting se empurrar para a frente, se atirar para a frente, diz, ok, estamos a perder por 2, perdemos por 2, perdemos por 3, e vamos para cima, e eu acho que o Sporting tem condições para isso, mostrou isso em Alvalade, mas o Arsenal apanhando, sendo uma equipa que se apanha a ganhar, vai ser muito mais difícil para o Sporting, porque o problema é que eles já estão a ganhar. E, portanto, é só eu acredito que eles vão gerir um bocado isso e chamar o Sporting para o jogo.
Não é bom o Sporting entrar a perder ou o Arsenal marcar, obviamente isso não é bom para a confiança da equipa. Agora, eu acho que eu volto a frisar que esta, tu estás onde provavelmente há, em agosto não pensavas estar, e portanto teres a oportunidade de viver este momento, teres a oportunidade de estar a discuti-lo, não é? Acho que, enfim, e o Sporting é uma equipa confiante e não tem nada a perder. Zero. O Sporting tem zero a perder. Portanto, acho que os jogadores têm que ter esta consciência. Se porventura surgir um golo, claro que a vitória está mais difícil, mas tens que ir atrás. Acho que isso não deve retirar nem o foco, nem o foco, nem aquilo que é a ideia e a estratégia que o Rui naturalmente irá decidir. Mas acho que não vejo um Arsenal, sinceramente, pá, espero bem que...
Que eles não apareçam...
Exatamente, não o vejo com capacidade para entrar dominador, não estou a ver. Pá, aquele jogo, aquele Arsenal de agosto a dezembro, pá, acho que avassalador. Agora não me parece, não quer dizer que não seja favorito, não quer dizer que não seja superior, não o demonstra. E eu acho que vamos ter um bocadinho a imagem desse Arsenal. Veremos, mas pronto, vamos aguardar.
A tua confiança, que no fundo também é a nossa, mas a tua é especial, porque foste capitão daquele clube durante muitos anos, leva-te a ter viagem marcada para Londres, Pedro?
Não, tenho o meu filho lá. Opa, pronto, também é Pedro Barbosa. Portanto,
é um embaixador dos Barbosas. Okay.
Eu vou estar na DAZN, mas era com certeza um jogo que eu gostaria de... Quer dizer, eu gosto de assistir todos os jogos ao vivo, não é? É pena às vezes não ser possível. Mas o Sporting vai... Acho que apoio não vai faltar. Como não tem faltado em qualquer dos jogos que o Sporting tem jogado. E, portanto, enfim, não é por aí. Acho que os jogadores têm que acreditar, sinceramente, naquilo que é possível. Eu volto a frisar. Eu acho que este Arsenal não é aquilo que era no início.
É um tubarão sem dentes.
Não é. Não é. Não é. Claro que isto que eu estou a dizer pode correr mal. Ou pode mas é aquilo que eu acredito. Já acreditava no primeiro jogo, que volto a acreditar no segundo jogo. Mesmo com a derrota.
Estava aqui a pensar que se por acaso o Pedro Gonçalves põe os olhos neste podcast, pensa, espera aí, eu saio para entrar o Kendall, eu saio para entrar o de Bragança, num jogo, no campo onde eu marquei o gol da minha vida.
Mas, e é um grande gol.
Espetacular.
É um golaço.
Mas o Pedro estava melhor nessa altura.
Muito melhor.
Mas se ele apanhar a bola ali, ele consegue fazer outra vez. Se isto também servir para espicaçar um bocadinho, ótimo.
Exato.
Espera aí, eu acho que nós, eu e o Pedro Henrique, jogamos. Quer dizer, nós todos temos consciência daquilo que fazemos, todos, sem exceção. Eu não quero acreditar que o Pedro não olhe para aquilo que está a fazer, e por força das lesões e do tempo que teve parado, e não perceba que não está ainda ao nível
já esteve.
Que esteve e que nos tem habituado, com muita qualidade. Isto aqui não é nada contra ninguém, obviamente, é tu tentares perceber o que é que farias. Na verdade, Rui Borges não está a ir atrás daquilo que nós dizemos, porque ele também não ouve o podcast. E portanto, está tudo ok. E portanto, o Pedro tem jogado sempre. E não há nenhum stress. Está tudo bem na mesma. E portanto, eu não estou a ver que o Pedro, qualquer, o Pedro ou qualquer outro jogador, com uma declaração menos positiva, nem direi negativa, digo menos positiva, ou que, pá, que não vai de encontro àquilo que são, que nós gostamos todos de elogios, não é? Mas que vá transtornar ou que vá mudar aquilo que é a tua ideia, a tua determinação e a tua vontade de ser melhor e de fazer o melhor. Não, não acho que
Pedro, isso... Ele vai marcar o golo e vai virar para a câmara e falar assim, 3 pés.
É pá, isso é, bem, isso era a coroa de glória.
Estarei a dizer claramente e a bater palmas, levante-me e bate.
E depois ele vinha cá e nessa semana era Pedro, 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 então, Pedro.
E eu sou fã do Pedro. E eu sou fã do Pedro Gonçalves, atenção.
Acho que ele também, esta condição, tem a ver com os muitos minutos que o Roberto Martínez lhe dá na seleção.
É muito, sim, é muito difícil, é muito difícil.
É um massacre de minutos, é muito tempo de jogo. O Sporting, depois das camisolas encarnadas do Arsenal, terá outras para defrontar no fim de semana e vai encontrar o Benfica, que ganhou 2-0 ao Nacional da Madeira. Não foi nada deslumbrante, longe disso. Vou começar por ti, Pedro Henriques. Que Benfica é este nesta altura da temporada e o que é que podemos esperar do Benfica para o derby?
Eu fui ao Estádio da Luz, não fui ver a bola, fui trabalhar, fazer o jogo para a rádio, para a Antena 1, e a primeira parte do Benfica é boa. O ambiente esquisito no Estádio da Luz era assim, o ambiente estava um frio nórdico.
Mas muita gente.
Epá, mas sabes que os números que deram, 50 e tal mil, depois havia tanta cadeira vazia, não sei se a malta ficou toda nos restaurantes. Acho que no camarote presidencial, os repórteres de pista falaram sobre isso, que quando começou a segunda parte estava vazio, a malta ficou toda lá dentro a comer para a segunda parte. Demoraram a voltar ao jogo. Mas o Benfica entrou bem. O início do Benfica é bom. O Nacional, o Margarido tentou uma defesa assim com o médio, o Mateus, a fazer o mesmo a Porto, mas mesmo, não era sai e vem. Ficou ali como, e o Benfica, como terceiro central, e o Benfica jogou o seu belo prazer. Os laterais a criarem muitos desequilíbrios, quer do Dedich de um lado, do outro, o Sheldrup e o Prestiani, fundamentalmente pela direita, o Benfica deitou e rebolou. Portanto, o Benfica deu 2, podia estar a dar 4 ou 5 ao intervalo. Porque o Nacional não conseguia fazer nada. O Nacional vai à área do Benfica um cruzamento uma vez em 46 ou 47 minutos, e o Benfica teve algumas jogadas interessantes, faz 2 golos rapidamente para resolver o jogo, e depois foi tendo oportunidades. A segunda parte já não é tão boa. A equipa depois anda ali a pastelar, mas a primeira parte do Benfica é interessante, não é esmagadora, mas não permite nenhuma oportunidade ao Nacional. Eu não me lembro, tem um remate, o Nacional tem um remate aos 57 minutos, um remate defendido pelo Trubino, mas essa foi uma coisa que o Benfica teve bem. A reação à perda da posse da bola do Benfica foi boa, criou oportunidades, o Prestiani desequilibrador, o Prestiani e o Sheldrup tiveram bastante bem no jogo, mais apagado o Pavlidis. O Rafa faz um golo, falha mais 2. Eu gostei do jogo da equipa do Benfica, honestamente, fundamentalmente da primeira parte. É verdade que o Nacional foi uma presa muito macia, que não funcionou nada bem, mas também é difícil fazer melhor. O Benfica não vai de repente começar a ser uma equipa que não é que é massa. O Benfica é a equipa que tem mais, isto também foi agora deste trabalho que estive a fazer à tarde, o Benfica é a equipa que tem mais ações na área do adversário, talvez por isso conquiste também mais penaltis, e é uma equipa que em relação às faltas faz menos faltas, e isso é um aspecto importante no jogo do Benfica. Acho que o Porto faz 14, uma média de 14 faltas por jogo, o Sporting 13, o Benfica 11. Se multiplicares isto por 29 jogos, a diferença já é mais considerável. Portanto, há vários aspectos do jogo do Benfica que precisa de ser melhorado, mas foi uma primeira parte boa da equipa do Mourinho.
Até que ponto é que essa boa primeira parte teve a ver com o regresso de Barreiro, Pedro?
Barreiro é sempre aquele jogador que poucos davam valor ou valorizavam, e a verdade é que ele se afirmou por força do seu rendimento. Acho que o regresso após lesões e essas coisas, acho que é natural, porque aquilo que apresentou foi positivo. Acho que Rio está bem. Não sei até que ponto será a opção para o jogo em Alvalade, porque saiu magoado agora no jogo, ou pelo menos com queixas.
Mas o Arsenal já vai estar bom. que já teve.
Sim, é verdade, é verdade. Portanto, é esta, Barreiro e Austin têm andado aqui um bocadinho afastados aqui do 11, ou pelo menos com limitações. Mas Barreiro é sempre aquele jogador que dá garantia, não é nem o 10, não é o 80, também às vezes não é o 8, mas é sempre aquele jogador com rendimento. Eu acho que este tipo de jogadores fazem falta a qualquer equipa para o equilíbrio fundamentalmente, porque ele dá tanto equilíbrio defensivo como chegada à área. Acho que se calhar a perda de Rios por lesão ou a acontecer lesão é pior para Mourinho. Mas, mas acho que mais do que ser esta questão do individual do Barreiro, foi a forma coletiva como o Benfica entrou. Entrou forte, entrou pressionante, o golo aos 3 minutos dá logo outra tranquilidade, aos 14 do segundo o jogo está resolvido. Eu acho que a primeira parte, a segunda parte é o deixa andar, é um jogo corrido, fazer a gestão um bocadinho do jogo, diferente, claramente diferente, mas já trazias uma vantagem de 2 golos e foste gerindo. Mas é mais Benfica, muito pouco Nacional, mas também é tal coisa, mais uma vez digo, não é de mérito do Nacional, é mérito do Benfica pela forma como entrou, Mourinho refere isso no final, mais do que deixar o jogo andar, é seres agressivo, é seres contundente, é seres determinado, é teres personalidade com isto tudo, e foi isso que aconteceu, e portanto o jogo basicamente ficou resolvido, de ter marcado mais uns golos e mais resolvido ficava. Mas acho que é difícil, porque tu vês muita oscilação nesta equipa do Benfica em termos exibicionais.
Pode equiparar-se o caso de Pavlidis no Benfica ao caso de Pedro Gonçalves no Sporting? Agora desta vez nem de penalti.
Mas o penalti é bem batido, no sentido, ele coloca bem, o Kaique, o guarda-redes, que é gigante, defendeu bem. Ele parece ser, bom, isto já foi, e há uma quebra, o Pavlidis na segunda volta só tem acho 4 golos. Mas isso coincide, este abaixamento de rendimento do Pavlidis é uma coisa que não surpreende, porque o Benfica foi contratar um jogador, que é o Rafa, que ocupa os espaços onde o Pavlidis respirava, que era vir em apoio e depois poder... Mas eles tiveram algumas combinações interessantes. O Pavlidis precisa de melhorar uma coisa definitivamente. Ele não está a jogar na rua, é o fora de jogo. Houve jogadas, pelo menos duas jogadas de grande qualidade do Benfica, uma até o Rafa, ele amortece para o Rafa... depois finalizar, dá-lhe de peito e o Rafa vem e chuta mal, mas era uma oportunidade de gol. Mas que depois o árbitro assinala um fora de jogo que está... Ok, tiras aquela jogada do filme do jogo porque é fora de jogo, que é a questão da posição irregular que ele precisa de melhorar. Já melhorou. Há também uma bola num canto que a bola lhe cai ali ao colo, que ele é pouco perspicaz no sentido de ela vai cair aqui e eu vou matar. Tem lá também um cabeceamento pressionado. Parece-me um jogador... mais murcho, mas também há muitas vezes a zona que ele gosta de jogar que está ocupada pelo Rafa, e o Rafa traz marcação, portanto há ali mais 2 jogadores que não deveriam estar ali, porque o Rafa traz o marcador e está na zona onde ele normalmente combinava para sair de frente depois para os centrais. Talvez seja isso, eu também não sei, às vezes nós não conseguimos perceber a quebra de rendimento. Bom, Pedro Gonçalves já falámos que foi a lesão, muito tempo parado, e depois às vezes é difícil entrares logo. Mas também podem ser problemas que os jogadores podem ter. Nós temos todos momentos na vida, ou como algum filho, ou um familiar, ou algum problema financeiro, não sei. E isso impacta na nossa vida. E os jogadores também têm vida. Portanto, eu não sei se há algum problema extra-jogo. No jogo, eu só vejo esta questão que é menos confortável. Em teoria, ele pode, ele nem vai reconhecer isso, acho que ninguém tem que reconhecer isso dentro da equipa, mas eu acho que se começarmos a olhar as zonas e se vimos o mapa da ocupação do espaço do Rafa e aquilo que fazia o Pavlidis até dezembro, há ali muita zona que se vai sobrepor. E isso para mim é uma boa justificação para o baixamento de forma. De forma eventual.
Pedro. Estás sem micro.
Tens toda a razão, Ribeiro. Estava sem micro. Como sempre, tens sempre razão.
Estás como o Pavlidis, está sem micro.
Eu acho que falta-lhe golo. Avançado vive de golos, não há muito a fazer. Marcou 2 golos nos últimos cerca de 2 meses, é muito pouco. Sim. Né? Marcou um golo em fevereiro, outro em março. Marcou,
mas continua a ser sempre a primeira opção. Isso nem se coloca em causa.
E muito tempo, até ao fim.
Sim,
quase.
Sim, porque eu acho que é de todos o melhor, na minha modesta opinião. Agora falta-lhe isso. Mas o aspecto que o Pedro Henriques referiu. Parece-me muito importante, porque tu não vês o Pavlidis a cair nas alas, não é? A pedir a bola no, nas laterais, ali entre central e lateral, não vês isso. vês mais em apoio, vês mais a ser elo de ligação. Por onde é que anda Rafa? No mesmo espaço. O Pedro tem razão. O Rafa também não faz diagonais, não faz procura no espaço, nas alas. Podia fazê-lo porque tem essa velocidade e capacidade para fazer, mas não o faz. Portanto, o espaço é muito semelhante. E depois, os pontas de lança, os avançados, vivem de confiança. E ele não parece estar num momento de grande confiança. Não sei qual é a razão. A ausência de golos pode ser uma delas. Mas, pois, é aquilo que o Pedro estava a falar há pouco, que faz todo sentido. Às vezes a bola surge e tu és pouco leste a decidir, és pouco ágil, tens pouca rapidez, não decides rápido, e as coisas às vezes não, depois perdem-se. E isso, porque tu olhas para avançados, não olhas se ele faz bem o passe, ou se assiste bem, tu queres é golos. Portanto, se houvesse golos, não estávamos a falar dele, não é? O porque é que um menor rendimento. Eu acho que ele depende muito de golos, e há aqui alguns argumentos, ou pelo menos que nós falamos aqui, que me parecem fazer sentido para esta ausência de golos.
Que Benfica em Alvalade, Auschwitz e Barreiro de regresso?
Claramente, se estiverem bem, mas o Auschwitz já estava a aquecer e ainda entrou um bocadinho. Quem é que entrou? O Gonçalo Moreira já foi a acabar, entrou, o Mourinho faz aquelas substituições todas, junta mais uma, porque ia fazer três, teve que fazer quatro, porque entretanto o Enzo... Acabaram-se as pilhas. Foi o Rios. Houve a troca.
Mas com o Orson, eu não sei se ele saiu ali queixoso.
Sim, ele saiu com condicionado, saiu com lesão, porque iam entrar, não ia sair o Rios. A questão era Prestiani, que era Prestiani, Pavlidis e o Rafa. Iam sair os três e entrar o Luquebaque, o Luquebáquio, o Orsnes e o Ivanovic, e depois entrou mais o Enzo. O Orsnes já entrou um bocadinho, acredito que vai ser Orsnes, Barreiro, Sheldro, Prestiani, o resto é tudo igual. Não sei se o Tomás Araújo vai estar já em condições ou não. De resto, o Dedic esteve bem, o do lado esquerdo do Dal também, deram muito andamento pelo corredor. Defender, o Benfica também acabou por defender bem, o Nacional não conseguiu também fazer nada. Mas estou convencido que sim. E o Pedro há pouco falava das diagonais do Pavlidis, e o Rafa também não faz. O jogador que fazia isso, e era na altura em que se calhar o Pavlidis era um bocadinho mais feliz, era o Barreiro, quando jogava ali atrás. E o Barreto parece está sempre a fazer movimentos de ruptura, tem muito essa capacidade, e isso é muito bom para um ponta de lança, que é confundir as marcações e a linha defensiva. Portanto, eu estou convencido que será a melhor dupla de médios, que o Mourinho depende dessa possibilidade, não vai abdicar dela. Porque se abdicar dela, eu acho que tem pouca possibilidade. O Sporting tem um jogo interior tão forte que eles parecem os matraquilhos, estão todos ali nos ao pé dos outros. O Trincão com o Soares, depois veio o Pedro Gonçalves jogar ele, veio o Gênio, depois há mais um médio que aparece e andam ali, toca, e a bola acaba por entrar. Se o Benfica não tiver, como aconteceu com o Porto, mas de formas de jogar diferentes, se o Benfica não tiver médios cultos, já com velocidade, mas cultos no sentido de perceber o posicionamento, são enganados com mais facilidade por parte do Sporting.
Cá estaremos para a semana para esse rescaldo, mas entretanto falta-nos falar da outra equipa.
Falaremos
esta semana, sexta-feira. O rescaldo de sexta-feira é difícil, uma vez que o jogo é domingo. É. Podemos tentar fazer um rescaldo logo na sexta-feira, do jogo que poderia ter sido. Mas falta-nos falar do Sporting Braga, que tem uma duríssima tarefa, vai jogar a Sevilha ao Betis, que voltou a não ganhar neste fim de semana, empatou com o Osasuna. O Braga agora é assim, poupanças também na Liga Portuguesa antes de jogar a segunda mão desta eliminatória. Reais possibilidades do Sporting de Braga em Sevilha, Pedro Barbosa?
Eu acho que elas existem. Acho que existem para as três equipas portuguesas. Acho que foi um bom jogo, um jogo bem conseguido perante o Betis. Está em quarto lugar o Braga, portanto as poupanças é normal e natural. Acho que já não vale a pena, já não andas nem para trás nem para a frente. Portanto, mete as fichas todas na Liga Europa. Eu acho que é um bocadinho isso. Acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que um bom Braga pode trazer eliminatória para Portugal e para o Braga. Sinceramente, acho que jogando bem...
Eu achei que o 1-1 em Braga até foi curto para aquilo que o Braga fez frente ao Betis. O Braga merecia ter ganho, acho.
Agora, sim. Agora, o que interessa no fim é que foi o empate. Agora, tens de ter um Braga a esse nível. Um nível superior para poder sair de Sevilha com a eliminatória na mão. E, portanto, eu acredito. Mas tem que ser um bom Braga. Não pode ser o Braga que assistimos ao longo da temporada, que quando em vez joga menos bem. e não é sólido, não é consistente, terá que ser um Braga no, ao seu melhor nível. E, portanto, essas poupanças e esta gestão do treinador faz com que, acho eu, que se vá apresentar na máxima força em Sevilha.
Pedro Henriques, também acreditas?
Acredito, mas acho que o desafio é difícil, porque o Betis é uma equipa boa. Marcou aquele gol de penalti, uma entrada de um... Quando às vezes acontece com os avançados, vêm fazer defesas, vêm ajudar, fazem aqueles carrinhos, o Gorbi faz um carrinho que é despropositado naquela situação, mas acontece, e o Sevilha assim um bocadinho, o Betis, não é sem saber ler nem escrever, porque eles, eu estava aqui a olhar para os golos parados e para os remates, e eles no fim, é verdade que não tiveram tantos cantos como o Braga, e posse de bola também não, mas de resto nivelaram bem o jogo com o Braga. E em casa, estou à espera que eles criem muitos problemas, mas o melhor Braga conseguirá ganhar esta equipa espanhola, eu diria. Que em teoria, à partida, se olhasse para o Sporting com o Arsenal, achava que ia ser mais desequilibrado. O Porto com o Nottingham, eu acho que o Porto é melhor, mas em relação ao Betis e o Braga, eu acho que é mais equilibrada na qualidade individual das equipas. Pode haver uma mentalidade de jogo e um andamento que o Braga a jogar fora pode não estar tão forte para aguentar o Betis, porque o Betis é uma equipa que pressiona bem, eles pressionaram bem o Braga faz um grande golo cedo, faz ali um bloqueiozinho e acaba por fazer um belo golo para o Grealish. Portanto, eu também estou confiante, tenho alguma esperança que o Braga, fazendo o jogo que normalmente faz com o Sporting, com o Benfica e com o Porto em Portugal, que pode ganhar ao Betis.
Nós na sexta-feira teremos uma edição especial de rescaldo das competições europeias e lançamento do fim de semana do derby, mas para fechar esta edição de segunda-feira do Pedro, um minuto a cada um. Pedro Barbosa, vou começar por ti.
Hoje o meu tema é Custódio. Foi meu colega no Sporting e treinou este ano, ou treina este ano pela primeira vez, o Alverca. É a sua primeira presença na Primeira Liga, treinou sempre a formação do Braga. E está a fazer uma época brilhante, diria. Fez 35 pontos, atingiu o objetivo, numa equipa que chegaram cerca de 30 jogadores. Portanto, o Alverca é um projeto que, como outros que existem em Portugal, que aquilo é, tens de apresentar rendimento, vender jogadores e fazer negócio. Estou curioso para perceber quantos é que vão se manter para o ano, não é? Mas é uma equipa, ou é um clube que está com este propósito. E para um treinador chegar e teres 20 jogadores, 25, 20 e muitos jogadores novos, é começar sempre do zero. Nunca é fácil. E, portanto, daí tem mais valor tudo o que ele tem feito. E chega aqui à 29ª jornada, 35 pontos e fechou. E, portanto, está de parabéns na sua época de estreia na Primeira Liga. É um ótimo miúdo, tem 42 anos, portanto há aqui uma diferença ainda substancial relativamente a mim. Gosto do miúdo e está a fazer uma ótima carreira, em início de carreira, a fazer um ótimo trabalho. E isto é bom. Às vezes podia haver desconfiança e olhávamos para o que estava em cima da mesa e não era fácil. Muitos jogadores novos, estreia na Primeira Liga, como é que isto vai correr? Acho que foi construindo as coisas passo a passo. Tem tido melhores momentos nos últimos tempos e a somar pontos, e aí está, à 29ª jornada, já a pensar no futuro, obviamente.
Pedro Henriques.
Queria falar um bocadinho daquilo, algumas coisas que disse o Ian Catro do jogo do Porto. Uma delas fala naquela questão de se calhar devia ter pedido ao guarda-redes para se mandar para o chão para corrigir o posicionamento, como os outros fazem, e não fiz, e se calhar estou arrependido por isso. Ou seja, é um treinador que ainda não bebeu da cultura antidesportiva que muitas vezes vigora no nosso campeonato. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa má, a ele vir falar sobre isso. Fala também, outra vez, da cultura desportiva, sobre os assobios que o Pizzi sofreu por parte dos adeptos do Porto, os apupos por ter sido jogador do Benfica já há bastante tempo, que ele acha que isso é uma coisa completamente fora de bom senso, mas que também não queria estar, a cultura em Portugal é assim, não é só em Portugal, mas com o mal dos outros podemos nós bem, voltou a falar aqui na cultura a cultura desportiva que nós não temos, que é muito fraca na maior parte dos casos, mas, ou os que a demonstram são muito mais ruidosos do que os outros normais. Posso dizer normais, que acho que ainda é permitido dizer normais. Temos que pensar três vezes antes de abrir a boca. E depois, falando nesta questão de falta de cultura desportiva, vem outra vez o Farioli, depois um jogo, uma exibição de estratégia e de classe, de qualidade, de poder da sua equipa, vem falar outra vez de arbitragem, a dizer que os resultados vieram mascarar, porque o que se viu no fim de semana, outra vez, a que falar do jogo do Sporting, não teve se calhar a coragem ou teve receio de falar sobre isso, o que aconteceu no fim de semana. Portanto, ou falava do jogo dele, que é um direito que ele tem direito de dizer o que quiser, mas ao mencionar os seus lances em que, na opinião dele, foi prejudicado, e é verdade que havia ali dois lances que não têm sido penalti a favor do Porto, mas como propositadamente, e aqui vem a falta de cultura desportiva, omite o lance em que é beneficiado. E ele já tinha feito isso no jogo com o Famalicão, quando há aquele penalti sobre o Gustavo Sá, o braço na cabeça, dentro da área, ele diz que não viu. Quando houve o tal lance do Zaidu com o Moreirense, que era cartão vermelho sobre a pé na canela do Travassos, tecnicamente, pelo menos, e agora no lance do Piatoszewski, que devia ter visto o segundo cartão amarelo, e que não viu, e não tem problema nenhum não ver. Mas quando tu tomas uma posição contra os erros de arbitragem, mas não mencionas que foste beneficiado também nesses, isso para mim vai bater no, a lufada de ar fresco que foi a equipa do Guardiola, o que joga e o que não deixa jogar os adversários. Depois tem o outro lado, que é rapidamente absorveu aquela falta de cultura desportiva que vem fundamentalmente dos três grandes, porque ele, ao mencionar essa questão do Sporting, não vou dizer que é má fé, mas é desconhecimento das regras. Isto já tinha acontecido no Estádio da Luz, quando há o penalti, o Sheldrup e o banco do Benfica vão para cima do árbitro, querem cartão vermelho. A regra diz: quando há falta dentro da área, mesmo que seja isolada, tal oportunidade flagrante, se o jogador tentar jogar a bola, não é cartão vermelho, porque está dentro da área, vai ser penalti. Se for fora da área, é livre e vermelho. Dentro da área, é amarelo. Ou desconhecem, ou fazem de propósito só para chatear. No caso do lance do Maxi, também a regra diz que o braço de apoio do jogador não pode ser penalizado. Ou seja, o Maxi faz o carrinho, um dos braços que vai pôr no chão quando se atira para o chão serve de apoio. Nós podemos gostar ou não gostar da regra e não concordar, mas é a regra. E se mesmo quando os árbitros cumprem a regra, os treinadores vêm dizer que estão a ser cometidas coisas e os resultados do Porto mascaram, é essa falta de cultura desportiva que começa nos clubes grandes, atravessa os treinadores todos, que eles podem não ser assim quando chegam, mas depois acabam por absorver aquilo e terem que fazer aquele papel, que eu gostava que fosse diferente, gostava que fosse o papel deles fosse à semelhança do nível que as equipas jogam. As equipas falarem por eles era mais giro.
Muito bem, eu reservei para o meu minuto final algo que é verdadeiramente histórico. Queria falar de Marie-Louise Etta, que é uma alemã de 34 anos, que acaba de ser apontada como treinadora do Union Berlin. A Bundesliga é, assim, o primeiro dos Big Five, dos campeonatos europeus mais importantes, a apresentar uma mulher como treinadora da equipa masculina. Isto é absolutamente histórico. Ela tem 34 anos, jogou no Union Berlin, deixou de jogar muito cedo, com 26 anos, e isto é uma medida de muita coragem do Union Berlin. Há um longo caminho que é preciso ser feito, basta ver as respostas ou as reações, muitas delas abusivas e estúpidas, nas redes sociais a esta nomeação. Não é que o Union Berlin estivesse ou esteja numa situação de super, super, super aflição, está em 11º do campeonato e está com, ainda assim, alguma vantagem sobre o primeiro, que está em posição de descida na tabela, mas mesmo assim o Union Berlin tomou esta decisão. Não é uma mera mudança de comando técnico, é uma mudança de paradigma completo, e eu acho que isto é uma porta que se abre aqui para outras mudanças. Acho muito interessante, quero ver como é que vai funcionar, como é que uma equipa do escalão principal num campeonato como a Bundesliga, de homens, vai reagir a um comando técnico de uma mulher. Já temos vindo a ver ao longo dos últimos anos equipas de arbitragem com mulheres em jogos do futebol masculino, mas isto é um outro nível. Eu acho que é de uma grande coragem e estou muito curioso para ver os resultados que aí vêm, porque também vai ser muito injusto para ela, porque se não correr bem, ela será julgada por ser mulher e não por não correr bem, como não poderia correr bem, ou como poderia não correr bem a um técnico homem. Mas é um passo de gigante que o Union Berlin dá, e eu queria assinalá-lo aqui, a fechar esta edição do Pedro. uma mulher a dirigir uma equipa profissional de homens da Bundesliga. Isto, que se nos dissessem isto...
Não é uma liga qualquer, não é?
Não é uma liga qualquer. Se nos dissessem isto, já não sou capaz de quantificar. Há 5, há 10 ou há 15 anos nós não íamos
acreditar. Helena Costa, acho que foi do... Não sei se era da primeira liga francesa ou da segunda. Mas depois rapidamente saiu.
Eu acho que ela...
Acho que não chegou a ser.
Ela foi, mas acho, não sei se começou a competição, porque acho que queriam fazer a equipa por ela e ela não aceitou.
E ela não estava para aí virar.
Agora, a questão é...
É muito curioso para ver.
Estavas a dizer, se não funcionar, não pode ser por ser mulher.
Mas não, vão julgar, se não funcionar,
vão julgar.
Mas eu acho que se a equipa não tiver rendimento, que deve ser julgada na mesma, como se de um homem se tratasse.
Claro, como... Tem é que ser julgada enquanto treinadora.
Sim, sim, o que é que ela consegue
mulher.
Fazer
nesse ideia, campo? Essa é a ideia do Pedro.
Esse é que é o ponto. Muito curioso para ver, mas é um enorme avanço civilizacional dentro do mundo do futebol. Sexta-feira, cá estaremos para as novas contas da Liga Europa e da Champions, também para o lançamento do Derby. Pedro, em videocast para o Jornal da Bola e em podcast para a Rádio Comercial. Até sexta-feira.
Até sexta. Pedro.